Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com o apoio mecenático da HCI Construções, A2P, My Story Hotels e JD Collection. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Isabel Nogueira, 1974, é doutorada em Belas Artes, especializada em Ciências da Arte na Universidade de Lisboa 2010 e pós-doutorada em História e Teoria da Arte Contemporânea e Teoria da Imagem pela Universidade de Paris 1, Pantheon Sorbonne, 2016. É historiadora e crítica de arte contemporânea, professora ensaísta, professora na Sociedade Nacional de Belas Artes, professora investigadora principal do CEBA, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, membro da Associação Internacional de Críticos de Arte, AICA, é editora da revista Arte e Cultura Visual, CEBA, autora correspondente da revista Recherche en Esthétique e crítica na revista Contemporânea. No domínio do ensaio, publicou as seguintes monografias: do pós-modernismo à exposição, Alternativa Zero, Nova Vega, 2007, Alternativa Zero, 1977, o reafirmar da possibilidade da criação, pela Universidade de Coimbra, 2008, Teoria da Arte do século XX, Modernismo, Vanguarda, Neo-Vanguarda, Pós-modernismo, pela imprensa da Universidade de Coimbra, 2012, segunda edição, em 2014, Artes Plásticas e Crítica em Portugal nos anos 70 e 80, Vanguarda e Pós-modernismo, imprensa da Universidade de Coimbra, 2013, segunda edição, 2015, Modernidade a Vulso, Escritos sobre Arte, edição A Ronda da Noite, 2014, A Imagem no Enquadramento do Desejo, Transitividade em Pintura, Fotografia e Cinema, da Book Builders, 2016, segunda edição, 2025, Teorias da Arte, do Modernismo à Atualidade, Book Builders também, 2019, segunda edição, 2020, Como Pode Isto, entre aspas, Ser Arte, breve ensaio sobre Crítica de Arte e Juízo de Gosto, de edição Humus, 2020, História da Arte em Portugal, do Marcelismo ao Final do Século XX, Book Builders, 2021, Crítica de Arte ao Espaço entre a Obra e o Mundo, edições Humus 2021, Histoire de l'Arte au Portugal, de 1968 a 2000, L'Art Matin, 2022, Encantatória Visualidade, textos sobre cinema, edição Humus 2023. Desde 2025, é responsável pelo Ciclo de Arte Contemporânea em Diálogo, organizado em parceria com a Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa. Ufa, olá Isabela!
Olá!
Não estás cansada de ouvir o teu...
Eu estou cansadíssima!
Obrigada por estares aqui.
Obrigada.
Obrigada por aceitares este convite, que já foi algum... já aconteceu há algum tempo, mas finalmente...
Finalmente.
Conseguimos.
Sim. Conseguimos.
Estamos é a hora aqui. Certa. Exatamente. Olha, no... não, eu não li, mas há um texto teu autobiográfico que escolheste para te apresentar. E nesse texto há uma ideia que eu achei muito bonita. Antes de ser historiadora, crítica de arte, investigadora, professora, dizes que foste uma espectadora. Contas que começaste a visitar galerias e museus aos 14 anos e que essa curiosidade continua a acompanhar-te. Gostava de começar precisamente aí. O que é que faz nascer um olhar e de que forma experiências aparentemente tão distintas como a dança clássica, o estudo do violino e mais tarde o teatro universitário contribuíram para a forma como vês, interpretas e escreves sobre arte?
Olha, e obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui contigo, Vera. Eu acho que tudo, pelo menos na minha vida, tudo se vai movendo pela curiosidade.
Sim.
E eu era garota e tinha muita curiosidade e via coisas na RTP2, na altura, não havia quase nada.
Os programas do Alexandre. Programas.
Eu via, eu lembro de ver o Bailado na televisão, que era, eu não sei, não sei quais eram exatamente os dias, mas sei que era assim ao fim da tarde. Eu chegava a ter amigas lá em casa e dizer-lhes para irem brincar e lanchar e eu ficava a ver aquilo e só saía. Sim. Para brincar novamente com elas quando aquilo acabava. Okay. E portanto eu gostava muito e sei lá, tudo que eu tinha hipóteses de ver eu via. Primeiro com os meus pais, mas depois completamente sozinha. E eu digo que sou espectadora autónoma desde os 14 anos, que foi mais ou menos aquela idade em que eu decidi... Lembro perfeitamente o primeiro concerto que eu vi, que foi o Jban. Assim, sem ser com os meus pais,
sim,
sozinha,
sim,
com os meus
sim,
amigos.
Sim. Que idade tinhas?
Tinha 14, sim. Por ser com o sinal de 14.
Por ser que sabes.
Exato, por ser que sei. E pronto, quer dizer, sempre tive essa curiosidade e gostar de ver coisas. Uhum. E na verdade é a curiosidade que me move. Eu acho que quando deixar de ser curiosa, se calhar deixo de escrever ou deixo de,
sim,
de pensar.
Mas tu achas que esse olhar, quando eu pergunto o que faz nascer esse olhar, ou um olhar, achas que no teu caso foi um estímulo, houve algum estímulo familiar, havia algum contexto, Ou foi uma coisa que nasceu assim espontaneamente em ti?
Eu acho que tanto no caso do meu irmão como o meu foi assim um bocadinho espontâneo, porque os meus pais, apesar de serem pessoas informadas, o meu pai é da área da gestão e contabilidade, a minha mãe não tem a ver, não são das artes.
Sim.
E portanto fomos nós.
São vocês também mesmo.
Também escreve, também é escritor e é gestor cultural, e portanto acabámos por os dois, até acho que dos primos todos, e somos os mais parecidos entre os dois, de facto. E,
sim.
E é assim um bocadinho, assim, um pouco estimulado. Os meus pais tiveram a possibilidade e investiram muito nisso, em dar-nos uma boa educação, portanto andámos em belíssimas escolas, e isso,
claro, pronto, que ajuda também.
Obviamente, e portanto isso não é inocente, claro.
Claro.
Mas pronto, mas depois acho que foi também um bocadinho nós.
E depois este teu percurso pela dança clássica, pelo decidiste ir ao violino, depois. O teatro também foi muito importante para ti. Como é que isso mexe contigo agora?
Olha, a dança clássica dá uma grande disciplina. Eu adorava. Aliás, se houve coisa que eu vacilei, era eventualmente continuar e ser bailarina profissional ou não. Mas depois tinha que... Eu acho que para ser artista tem que só se gostar e saber fazer aquilo. Quando uma pessoa tem outras opções, então é porque se calhar não é por aí.
Okay.
E eu gostava de estudar, gostava de sair com os meus amigos, gostava de viajar, gostava de fazer muita coisa. E mais além...
Aquilo exigia-te uma exclusividade.
Sim. A dada altura, sim. Já não dava para coordenar com os estudos num sentido normal.
Sim.
Tinha mesmo que ir num sentido mais profissional. E eu, na altura, não estava... E saí de Vila Real, de onde eu sou, portanto, tinha que ir para Lisboa logo. Eu ainda vim fazer vários cursos de dança clássica cá. Mas teria que me mudar e eu não estava preparada na minha adolescência para fazer isso. Portanto, continuei sempre de forma amadora. E depois o teatro... E isso é uma disciplina muito grande.
E ainda hoje a sentes em ti?
Sinto, mas sem custo. Sinto, sim. Porque é assim, quando tens de fazer uma coisa, tens que fazer, senão aquilo não acontece sozinho.
Okay.
Depois o teatro universitário, e é um bocadinho individualista a dança clássica. Depois o teatro universitário foi no sentido oposto, foi a expansão, foi a criatividade, foi aprender a trabalhar em grupo.
Em equipa, claro.
Em equipa, que é muito importante. Depois o teatro universitário, toda a gente decide tudo, é profundamente democrático, portanto não temos ninguém a decidir, é todas as assembleias, o que é que íamos fazer, o que é que não íamos fazer, e portanto o espírito comunitário e a ideia de pensar em conjunto e no coletivo, muito mais do que no individual, foi muito importante para mim nisso.
Pois. Então acabaram por se complementar.
Sim, completamente.
E pelo meio violino.
Pois, foi outra experiência, eu gostava também. Eu cheguei a fazer um concerto, mas depois, pronto, depois deixei e fui para Coimbra, fui para a faculdade, fui fazer o teatro universitário, fui fazer outras coisas.
Sim, claro que sim. Olha, ao longo dos últimos... Fizeste muitas coisas, não é? Que eu li sobre tudo o que tu foste fazendo. Ao longo dos últimos anos, tens regressado várias vezes à questão da crítica de arte, nomeadamente em a crítica nas artes, fundamentos, conceitos e funções. Atenção que os livros que eu nomeei da Isabel são uma parte da imensa, não é? Da tua imensa bibliografia. Portanto, aqui vou referindo outros. Pronto, e há este que eu acho que não foi referido. Fundamentos, conceitos e funções, 2011. Como pode isto ser arte, foi referido, breve ensaio sobre crítica de arte e juízo do gosto, 2020, e crítica de arte ao espaço entre a obra e o mundo, 2021. Nestes livros, interrogas não apenas os critérios de avaliação da arte, mas também o papel do próprio crítico. Hoje fala-se muito de curadoria e do papel da curadoria e do crítico, e parece que a figura do crítico se tornou menos visível, ou que as coisas se confundem um bocadinho, e nós já falámos as duas sobre isso. E, portanto, gostava de trazer essa questão, como é que se extinguem estas duas práticas, ou como é que é importante que se extingam, onde termina o trabalho do crítico e começa o do curador, e existirão responsabilidades éticas diferentes associadas a cada uma delas?
Pois eu acho que sim.
É importante falar sobre isto, não é?
Eu acho que sim. Eventualmente, colegas meus acharam que não sei, eu acho mesmo que sim. E acho que a crítica começa precisamente quando acaba a curadoria, e são tempos completamente diferentes. A curadoria, por definição, mostra as obras, dá-lhes uma leitura, dá-lhes eventualmente uma conceptualização, às vezes mais interessante e mais sofisticada, outras vezes menos, bom, enfim, depois as exposições têm muitas valências e têm interesses diversos, o que é perfeitamente normal. E é a partir daí que, quando termina o espaço precisamente da exposição do artista e da produção dessa exposição pelo curador, que entra a crítica.
Claro.
Portanto, primeiro há a obra, por definição, e depois há a crítica. A crítica reflete sempre, sempre sobre a obra. A crítica parte da obra, não do artista. Parte da obra, passa para um universo mais vasto que for possível, nomeadamente o artista, a conceptualização, as ideias.
Mas não é sobre o artista.
E depois volta à obra, com outro poder, com outro encaixe, com outra sapiência, se quiseres, com outro tipo de manancial. Mas é sempre o ponto de início e o ponto de final, é sempre a obra de arte.
Sim.
E, portanto, isso é logo uma definição que eu acho que é importante. Depois, a crítica de arte quando apareceu a crítica de arte no sentido moderno, quer dizer, no sentido que nós a vemos hoje como uma disciplina autónoma e especializada, apareceu com o Stallon. Estamos a falar século XVIII, primeiro com Diderot, depois no século XIX com o Baudelaire, em que a crítica de arte, porque é que era importante? Porque ela aparece pela primeira vez ao mesmo tempo que as exposições, portanto, com o Stallon, estão a acontecer.
Sim.
E a grande definição e o que distingue a crítica de arte de uma outra qualquer análise é precisamente o seu critério de atualidade.
Ok.
Qualquer crítica tem necessariamente alguma análise, como é evidente, e alguma análise também tem algum espírito crítico. Portanto, a questão é o que é que as distingue? Eu posso analisar um filme do Buñuel, de repente, mas se eu vou escrever para um jornal, para uma publicação...
Tem que ser à luz do presente.
Algo que aparece agora, senão é uma análise, não é exatamente uma crítica.
Okay.
E, portanto, o critério da atualidade é fundamental. Depois, isso é logo algo que distingue. O ponto de partida é também algo que identifica a crítica. Agora, nós vivemos num sistema, sobretudo desde os anos 90 e do processo de globalização a eles associado, em que... Quer dizer, em que, de facto, cada vez há mais profissões relacionadas com a arte contemporânea, como é evidente, nós, de repente, ou mais ou menos de repente, começámos a ter todas as galerias, todos os museus têm as suas próprias pessoas que fazem a comunicação.
Claro que
portanto,
sim.
Que era uma coisa que não existia há 20 anos, há 30, isso não existia. Portanto, na verdade, isto estou a dar um exemplo. Há uma série de profissões que se foram incrementando, que se foram desenvolvendo, precisamente a partir da complexificação do meio. E claro que esta complexificação do meio também não está ausente, como é evidente, do sistema capitalista no qual vivemos, em que as pessoas têm que produzir, em que as pessoas têm que fazer, em que os artistas têm que vender, em que as galerias têm que mostrar. E, portanto, isto é todo um processo que é perfeitamente normal. É perceber o que é isto e como é que a gente lida com isto. Portanto, a crítica deixou há muito tempo de ter, apesar de a crítica, por definição também, assentar no juízo de gosto, que aparece, como ponto de vista da reflexão com Kant, é a terceira crítica de Kant, a crítica da faculdade de julgar, em que, de facto, ele diz que o juízo de gosto é estético e portanto, pertence à faculdade do sensível, não do inteligível, mas do sensível. E, portanto, isso é verdade. Na verdade, todo o juízo de gosto assenta, toda a crítica, perdão, assenta sobre o juízo de gosto. Está tudo certo. O crítico, durante muito tempo, dizia isto é bom, isto é mau, isto é bom, isto é mau. A determinada altura... E voltando à ideia do processo de globalização, já não chega, ou seja, é evidente que a função do crítico já não é exatamente dizer ou só isto é bom ou isto é mau. Na minha opinião, e é a única hipótese que a crítica tem de sobrevivência e de reinvenção, é perceber que está a propor um caminho ao espectador. Isto é uma viagem.
Okay.
Olha, eu estou-lhe a propor esta viagem. Esta é a minha viagem. E não dizer isto é bom, isto é mau logo à cabeça. Porque as pessoas têm acesso às coisas e sabem... Na verdade, de alguma maneira, o que é que gostam, o que é que não gostam, não precisam de um tipo de crítica que seja paternalista ou que seja dominadora nesse sentido. Portanto, eu acredito que o juízo de gosto, na verdade, e para concluir, acho que o juízo de gosto, e é assim que eu entendo a crítica, para mim é isso, o juízo de gosto ser deslocado do crítico para o espectador. Quer dizer, o crítico lança um caminho, faz uma proposta, e o juízo de gosto final, o gosto ou não gosto, já não é do crítico, é precisamente do espectador. Deslocar, fazer esta deslocação. E acho que é a única hipótese de coerência, de reinvenção, de atualização da crítica de arte nos dias de hoje.
Porque tem a ver com, tu achas que tem a ver com esse, com o facto de haver muito mais informação disponível?
Claro. Como é que uma pessoa vai dizer a alguém isto é bom, isto é mau? E a pessoa, não, eu gosto disto, o que é que eu...
Mas em que é que isso difere do antigamente? Achas que antigamente...
Era dogmático, era absolutamente dogmático. Portanto, o crítico dizia algo bom ou mau sobre a exposição... E, além de não haver tantos agentes e tanta mobilização, as pessoas, elas próprias, também não tinham tanta capacidade de acesso à informação. Okay. Portanto, isto era dogmático. Hoje não tem sentido nenhum, não é dogmático. Há outros agentes, quer dizer, nós temos as galerias que têm a sua própria comunicação e, se quiseres, a sua própria agenda.
Sim.
Os curadores também têm a sua própria agenda.
Claro.
Têm os artistas de que gostam e de que não gostam e têm os artistas com os quais trabalham ou não. Portanto, na verdade... É todo um magma que o crítico não pode continuar numa espécie de um pedestal e achar que tem a última palavra, porque não tem. Ele tem uma proposta que eu acho que é muito mais interessante de leitura da obra de arte.
Ok. Que no fundo acaba por dar a sua palavra.
Claro. E depois
mas sem ser, como tu dizes, paternalista e sem ser dogmático.
Não. E precisamente fazendo essa ligação entre o passado, entre o presente, fazendo prospeção, isto pode ser interessante por isto, por aquilo. E portanto uma leitura. Porque acho que o que falta muito é essa leitura. Sim. Não é o curador que tem que fazer essa leitura, o curador faz a exposição e faz a sua...
Sabe um bocado o código deontológico até do jornalismo, não é? Que não é suposto o jornalista dar uma opinião sobre o que está a expor, o que está a acontecer, não é?
Isso é uma... Mas o crítico dá a sua opinião, ele não exige ao espectador
okay.
que tome a sua opinião como definitiva, deixando-lhe espaço.
Ok. mas não deixa de dar a sua opinião.
Claro, tem que dar, então o crítico claro. Tem que dar a sua opinião.
Tem que dar a sua opinião.
Mas okay. Não simplesmente baseada no isto é bom ou isto é mau, mas baseada no isto é interessante, porquê, que leituras é que se pode fazer daqui. Acho que é mais produtivo. Primeiro, para quem é que se escreve? Um crítico escreve para o público.
Sim.
E, portanto, é ao público que nós queremos que chegue uma mensagem. E, portanto, a mensagem pode ser complexa e deve, sem ser obscura, que são coisas também diferentes.
Sim.
Porque as pessoas, eu acredito piamente nisto, e faço isto com os meus alunos e com, bem, nas situações em que trabalho, eu acho que se lhe derem determinados códigos de acesso, as pessoas conseguem perceber. Lá está. Se as pessoas tiverem disponibilidade e curiosidade, porque se não tiverem, acabou, não entra, não, é, não, não estão disponíveis, é normal, mas se houver esta curiosidade e esta disponibilidade, eu acho que com determinados códigos de acesso, que acho que é isso que o crítico pode fazer e deve,
sim.
As pessoas entram na obra e depois, ok, sim, mas não, não gosto. Relaciono, okay. não me relaciono.
Não me identifico com o que ele diz.
Precisamente. E está tudo bem.
E há questões aqui também que têm a ver com a própria profissão. Muitos curadores são críticos de arte, não é? E mesmo uma vez levantarmos a falar que existia uma associação de críticos de arte, mas não existe uma associação de curadores. Porque os curadores acabam por achar que têm ali a sua associação, mas, quer dizer, não é a mesma coisa, certo?
Não, não é a mesma coisa. Eu já disse isto várias vezes, acho que devia, de facto, haver uma associação de críticos de arte em que estão críticos de arte. Somos muito pouquinhos.
É que são poucos, não é?
Somos muito pouquinhos, mas também cada vez somos menos.
Sim.
Porque, na verdade...
Há cada vez menos espaço.
Há cada vez menos espaço, mas depois também é o crítico que precisamente tem que lutar por esse espaço. E lutar por esse espaço não é com discursos obtusos, e voltamos há uns segundos atrás, sim. Porque não é por aí, não, não é por aí eu gosto, eu não gosto, simplesmente, ou desancar, quer dizer,
sim.
Desancar numa exposição, de uma forma às vezes até gratuita. Eu não gosto desse tipo, sim, de crítica, claro, não a claro. Critico.
Claro.
Acho que a crítica tem que ser produtiva.
E construtiva.
E até pode dizer mal, se for cá, se for, agora de uma forma muito simples, mal, mas de uma forma, porquê? Sempre baseado numa análise, num pensamento sobre a arte.
Sim, percebo. O que tu estás a dizer é que não deixa de haver crítica, mas tem que ser fundamentada de outra maneira.
Sim, é isso.
Não é?
É isso.
E este limiar entre o curador e o crítico, e o facto de muitas vezes acabares por ter curadores... que estão a fazer curadoria de exposições, mas depois ao mesmo tempo estão a escrever para jornais. Isto não é uma questão problemática?
Eu acho que deviam as coisas ser separadas.
Sim.
Mas isto é a minha postura. Ainda há pouco, talvez há duas semanas, convidaram-me para fazer uma curadoria e eu digo sempre que não.
É complicado,
digo sempre,
não é?
Digo sempre que não. Já fiz no passado, sempre a convite de artistas, nunca foi assim uma coisa espontânea da minha parte, mas fiz e gostei. E fiz assim, tipo, em sítios inusitados, fiz na prisão de Coimbra com o Pedro Medeiros, coisas sim, assim, sim. Tipo espaços industriais e coisas assim que eu acho piada. Mas a dada altura, quando comecei mesmo, estamos a falar há uns 10 anos ou mais, quando eu comecei
a escrever com mais
assim, regularidade. Assim, à séria, exatamente, deixei completamente.
Porque eu acho que é complicado, não é? Mesmo para a tua cabeça conciliar as duas coisas, porque depois tens um envolvimento com os artistas, sim. Porque trabalhaste com eles, sim. Depois vais escrever sobre eles e depois este meio é muito pequenino,
sim,
não é?
Eu acho.
É muito fácil entrar na promiscuidade ou na...
Pois, eu acho que são coisas completamente distintas e, de facto, sim. Eu penso assim.
Pois.
E acho que a crítica precisa muito de pessoas.
Pois é.
E precisa
e muito... pessoas isentas.
E precisa muito de espírito crítico. Sim. Não é massa crítica. Massa crítica é contraproducente. Sim. A massa, sim. Por definição, não é crítica.
Sim.
Portanto, é espírito crítico.
Sim.
E isto acho que deve ser incrementado. E também só é incrementado, no fundo, quando também se divulga a atividade do crítico e... Eu dou aulas, os meus alunos são de crítica de arte na faculdade.
Sim.
E são imensos. É uma disciplina que tem. São 50. São imensos. E eu estou sempre a dizer-lhes isso.
Que isto pode ser que o vosso caminho.
É preciso pessoas para a crítica.
E tu dizes-lhes isso que achas que é incompatível com a curadoria ou não?
Às vezes digo. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? Uma coisa é, por exemplo, quando convidam, são textos, são posturas diferentes. Quando me convidam para escrever uma folha de sala, eu não vou fazer crítica a essa exposição.
Sim.
E mesmo assim estou a escrever folha de sala, não estou a fazer curadoria.
Claro.
Não escrevo, claro. Não é possível.
Claro, não é possível. Isso
não se coaduna, não é?
Claro, não é?
E portanto, quando uma pessoa faz uma curadoria, ou há uma pessoa que faz uma curadoria, em princípio é um curador. Portanto, tem vários artistas com quem trabalha, com quem, galerias, etc. Está tudo certo, claro, importantíssimo. Mas a questão é, essas pessoas são críticas de arte também, eu acho que se calhar não deviam ser.
Pois.
E da mesma forma também acho que os críticos que se assumem como críticos profissionais também se calhar não deviam ser curadores. E acho que está tudo muito, muito misturado.
Se calhar também para ver pouca gente. Se calhar, olha, estás a formar tu um novo grupo de... Era bom, não era?
Portanto, isto é a minha maneira de pensar. Eu sei que as pessoas... E está tudo certo as pessoas pensarem à sua maneira. Eu penso assim.
Sim, eu achava interessante passar este teu pensamento aqui no podcast, porque achei interessante quando falei contigo.
E já agora posso só dizer mais, sim, uma coisa. Outra coisa diferente também é jornalismo cultural e crítica.
Sim.
É que o jornalismo cultural é a pessoa que tem que fazer a cobertura, que vai aos sítios, quer dizer, que está, que trabalha para um jornal, que é outra Sim. coisa completamente diferente do papel do crítico de arte. E eu acho que, por não se falar, se calhar, muito abertamente sobre isto, é tudo confundido. É o curador, é o jornalista cultural. O crítico de arte não tem que fazer cobertura de nada, a não ser daquilo que lhe apetece fazer. Pronto, pondo as coisas Sim. assim de uma forma muito claro. Chã. Porque, na verdade, escolhe as coisas
claro,
que
tem esse pode. Direito.
Porque muitas vezes há coisas que a gente quer ver, há imensas coisas que eu gostaria de ver e não posso ver.
Claro.
Mas, portanto, há sempre coisas que ficam de fora, às vezes muitas
e há espaço. E é a questão da falta de espaço, não é? Temos poucas revistas, temos pouco.
É.
Não é? Os jornais têm cada vez menos área para a crítica, ainda cima das artes, falando de artes visuais. Não é? É um campo muito, muito, muito reduzido, não é?
Mas pode ser trabalhado, se toda a gente quiser, eu acho que.
Vamos ter esperança.
Isso, acho que a coisa acontece.
Olha, Alternativa Zero acompanha-te há mais de 2 décadas. Primeiro na dissertação de mestrado, a origem aos livros que referimos, e mais recentemente em diversos textos sobre Ernesto Sousa, os anos 70, a arte portuguesa contemporânea. O que é que continua a levar-te a regressar a esse acontecimento? E porquê que a Alternativa Zero permanece uma referência incontornável para pensar a experimentação artística, a liberdade de criação e o próprio papel da arte numa sociedade em transformação?
Olha, eu quando fui fazer o mestrado, foi em 2020, exatamente, Sim. depois defendi em 2020, 2000 que tu isso.
2020. É muito bom.
Sim, 2000 e depois defendi em 2003 e eu não fazia a mínima ideia que havia uma pessoa no mundo chamada Ernesto Sousa, não fazia a mínima ideia de que existia outra, eu não fazia a mínima ideia de nada disso.
Ok.
E, portanto, foi mais uma vez a curiosidade que eu comecei a ver que tinha existido aquela exposição e eu tinha que escolher, na altura ainda era tese de mestrado,
Sim, claro.
Não era dissertação, eram trabalhos um bocadinho mais complexos, Sim. relativamente a hoje. E eu tinha que escolher um tema, então achei tão bonito o título da exposição.
Alternativa
Zero, Tendências Polémicas na Arte Portuguesa Contemporânea. Eu achei aquilo tão incrível que fui saber tudo o que eu consegui sobre essa exposição, Sim. pronto, e escrevi sobre ela. E, portanto, toda a minha relação, na verdade, com a arte contemporânea, que não tive na faculdade, porque eu licenciei-me em Coimbra, e mesmo se fosse em Lisboa, na altura, era igual. Eram 4 anos de licenciatura na altura, mas que vinha o início do século XX, portanto, a arte
Sim,
contemporânea...
Sim, parava ali, parava no surrealismo.
Nem tanto. Mas, na verdade, a arte contemporânea não acontecia verdadeiramente do ponto de vista de uma licenciatura neste país.
Uhum.
E, pronto, e entretanto, eu tive que estudar, não é? Eu, com os meus colegas... que estudam arte contemporânea, quer dizer, um bocadinho por nós, não é? E depois foi toda a pesquisa que eu fiz, depois essa pesquisa levou-me à questão da neo-vanguarda, que eu achei também super fascinante, e depois a neo-vanguarda levou-me à questão do pós-moderno, que eu achei muito incrível, e portanto, eu gostei tanto daquilo tudo, eu gosto muito de história
sim,
de arte.
Sim, sim.
Muito.
Sim.
E pronto, e depois começou por ali. Portanto, eu, na verdade, devo a Alternativa Zero, se calhar, a minha relação inicial com a arte contemporânea, portuguesa e não só.
E queres falar um bocadinho sobre a Alternativa Zero?
Alternativa Zero foi uma exposição, como as pessoas sabem, em 77. Foi organizada por Ernesto Sousa, que na altura marcou, na verdade, um momento histórico do ponto de vista da curadoria em Portugal, porque na altura nem era curador, era o comissário.
Lá está, era tão estranha aquela função do Ernesto Sousa, não é?
Era o comissário.
O que é que ele era, não é?
Era o comissário. Ele era um espectador.
E ele era artista ao mesmo tempo.
Ele era artista e era um espectador. Porque depois os curadores também seria bom...
Serem espectadores.
Às vezes uma pessoa vai ver uma exposição e pensa, bem, esta pessoa não deve ver vídeos de meia hora em galeria, porque ninguém vai ver um vídeo de meia hora em galeria ou 40 minutos. Ou vejo uma coisa tipo Empire do Harold, que não é para ver.
Sim.
Que não é para ver, ninguém vê aquilo, não é? Aquilo é um emprego, são 8 horas, Sim. ou 5, ou 7. Portanto, ou é uma coisa daquelas, ou são filmes pequeninos, ou então Sim. uma mostra histórica, claro, que é outro contexto. Mas é preciso perceber que contexto é que se mostra. E, portanto, às vezes uma pessoa pensa, esta pessoa não é espectadora, a pessoa não por isto aqui, as pessoas não vão estar aqui de pé 40 minutos a ver isto, isso não vai acontecer.
Sim, sim.
Pronto, estou a dar um exemplo que é assim, se calhar, o mais fácil, o mais
claro,
evidente.
Claro, que pode ser revelador.
Pronto, e acho que, de facto, o ser espectador é muito importante de outras coisas que não exposições, de música, de cinema, porque isto está tudo ligado. Isto é um bolo muito grande, em que há muita criatividade e muitas coisas onde nós podemos ir buscar referências. Eu digo muitas vezes que das melhores exposições que eu vi na minha vida... foi uma do Christian Lacroix em Paris, sei lá, bem há uns 10 anos ou mais, de moda.
Lacroix.
Uma coisa brutal, que eu nunca mais me esqueci daquela exposição tão bem mostrada, uma coisa tão sofisticada, tão interessante, tão layout.
Onde é que era?
Era no Palácio das Artes Decorativas, okay. do Palais Royal.
Uhum.
E pronto, e foi assim uma maravilha. Isto voltando à tua pergunta, da
sobre a Alternativa Zero e sobre Ernesto Sousa, a ideia, do papel do Ernesto Sousa.
Portanto, a ideia do curador. Na altura apareceu um grande curador, que foi, toda a gente conhece, o Harald Zinnemann, que foi inspirador de todas estas pessoas. E qual era a grande valência do Harald Zinnemann? Uma delas era o facto de ter uma concepção de arte muito forte. E, portanto, ele tinha as exposições dele, When Attitude Became Form, por exemplo, foi em 69, foi assim, primeira.
A histórica, exatamente,
depois a Documenta 5 em Kassel, histórica também, de 72, à qual o Ernesto Sousa foi.
E ficou. E há imagens dele.
Exatamente. E, portanto, ele era alguém que pensava realmente uma exposição. E o Ernesto Sousa faz isto. E uma exposição não é só pôr quadros na parede.
Sim, claro que não.
E ele tinha, de facto, um pensamento sobre a arte absolutamente inovador. O que é que eu quero mostrar aqui? Claro que eram cerca de 50 participantes, portanto, existiram muitas obras com mais interesse, claro que sim, outras com menos interesse. Sim. Então eram tantas pessoas, é normal. Numa época em que também se estava tudo um bocadinho a burilar, ainda a trabalhar. Mas foi, de facto, incrível. E depois o espaço lúdico também, tinha concertos, oficinas para crianças, há fotos disso, onde é que as exposições tinham oficinas para crianças.
As fotos que nós encontramos é naquele catálogo que tem folhas soltas, não é? Aquele catálogo
incrível. Esse é o original, que é maravilhoso. Outra inovação, os catálogos em Portugal, nessa altura, eram muito pobrezinhos, era uma coisa muito pobrezinha. Às vezes até tinham nomes dos artistas mal escritos.
Sim, exato.
E, portanto, de repente, vemos alguém que faz um catálogo em que ele próprio é uma obra de arte.
É uma caixa.
Que é uma coisa extraordinária. Billing, em 1977.
E o título é, como é que se diz?
É relevo.
É em relevo.
E, portanto, foi por vários motivos, não só pela questão conceptual, como pela forma determinante de perceber o que é a curadoria, se calhar de uma forma intuitiva, até, mas...
Eu acho que ele era uma pessoa...
Ele tinha perfeitamente noção e escrevia muito bem, o Ernesto Sousa. Dos melhores textos, para mim, desse período, textos críticos e de reflexão, são do Ernesto Sousa. Ele escrevia mesmo muito bem. Uma escrita enxuta, que eu acho que é sempre uma boa escrita... com poucos adjetivos e bastantes substantivos.
Sim, sim.
E pronto. E de facto, para mim, descobrir o Ernesto Sousa foi assim mesmo o início de uma viagem.
Sim, na ponta do iceberg.
Foi. É verdade. Pronto, e depois, a dada altura, depois decidi fazer o doutoramento, então decidi que ia mesmo falar sobre os anos 70 e os anos 80, também na componente da crítica da arte.
Sim.
E não larguei mais. E de facto, e depois também me chamam para falar sobre isso. Muitos dos artigos que tu falas são convites.
Sim.
Porque eu trabalho mesmo a transição entre a democracia. Eu nasci em 74 e, portanto, também tenho. Em particular, não é só por causa disso. Mas,
nasceste claro, antes ou depois do 25
de Abril? Eu nasci depois do 25 de Abril. Eu nasci no 25 de Novembro, mas de 74.
Okay, exatamente.
Sim.
Um ano antes,
precisamente. Pronto, e na verdade, a minha área de especialização é essa, a arte portuguesa do pós 25 de Abril até à atualidade.
Sim, e realmente o Ernesto faz parte desse período de uma maneira muito...
Muito intensa, muito contundente, claro.
Claro que sim. Olha, em livros como As Artes Plásticas e Crítica em Portugal nos anos 70 e 80, Vanguarda e Pós-Modernismo, 2013, ou A História da Arte em Portugal, o Marcelismo ao final do século XX, 2021, procuras revisitar episódios, artistas e exposições que nem sempre ocuparam um lugar central nas narrativas mais consolidadas da história da arte portuguesa. Quando escrevemos história da arte, estamos também a decidir aquilo que será lembrado e aquilo que corre o risco de ser esquecido. Há artistas, exposições, movimentos que sentes terem sido injustamente secundarizados e de que forma uma revisão crítica da história da arte pode alterar a forma como compreendemos o passado e o presente cultural português?
Olha, precisamente esse primeiro livro, que depois deu origem a outros, foi desenvolvido, foi retrabalhado, modificou algumas coisas que já não estava satisfeita com elas. Partiu precisamente da minha tese de doutoramento, que foi os anos 70 e 80.
Sim. Certo?
Então, nós quando pensamos na história da arte ocidental, nós podemos escolher. Quer dizer, eu posso ir ao epicentro dos movimentos. Eu vou à Itália, agora vou à França, depois vou à Alemanha. E eu consigo fazer aos Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, que são também, a partir daí, protagonistas da história da arte ocidental. Não deixam de ser reflexo, mas começam a ser epicentro também, nisto que estamos a falar. Portanto, eu posso escolher um epicentro. Que é uma metodologia completamente diferente quando eu olho para a história da arte portuguesa, que está, é como se tivesse um conjunto de elementos numa caixa, e eu tenho aquilo, eu não tenho outra coisa. E como é que eu organizo aquilo que estou a ver? Deu-me imenso trabalho.
Sim.
Deu-me imenso trabalho, porque eu não sabia como é que havia de organizar. Voltei para trás, voltei para a frente, andei para os lados. Como é que eu crio uma narrativa problematizante que seja o mais justa que eu conseguir? E sempre atualização, portanto, haverá coisas que eu acrescentarei, às vezes artistas que eu nem sabia que existiam, mais periféricos, que eu acrescento e que vou falando sobre eles.
Mas tentaste conseguir abranger tudo ou assumiste que
ias fazer duas coisas? Primeiro, a parte conceitual para mim é importantíssima. As pessoas organizam-se em função de conceitos.
Uhum.
E o que é importante aqui? A partir da crítica, que se lê nos... Quer dizer, eu li tudo, basicamente, tudo é assim um bocado.
E vês como a crítica é importante? Daqui a uns anos alguém
tem que ler. A crítica é a matéria.
Claro.
A gente sem crítica...
Sem crítica as expressões são efêmeras.
Exatamente, não tens matéria de análise. E, portanto, eu procurava todas as críticas que eu encontrava. Estive num depósito de uma biblioteca municipal em Coimbra, estive meses num depósito, e como eu não sabia o que era importante, limpava as prateleiras. Uma tarde limpava uma prateleira, outra tarde... Tive meses assim, deixaram-me andar lá, eu gostava, calçava umas luvas... Porque eu não sabia, que há conjuntos de textos que são evidentes, a Colóquio Artes, a gente, toda a gente sabe. Mas depois uma série de revistas, por exemplo, uma revista que eu não sabia que existia, que era uma revista chamada Informação Cultural, que foi lançada, creio que em 76, o primeiro número, creio que quase certeza que é de 76, quando esteve o Eduardo Prado Coelho na Secretaria de Estado da Cultura.
Uau,
era uma revista, tinha uma série, até bem bonita, uma capa interessante e tal, saíram poucos números. E essa revista tem coisas também relevantes.
Claro, encontras.
E, portanto, outra revista, que a Arte Opinião, a Opção, que essas talvez já sejam mais conhecidas. Portanto, havia uma série de coisas, uma revista muito interessante, que foi a SEMA, que existiram muito poucos números. E, portanto, isto são tudo revistas que uma pessoa tem de ver, porque nos dão muita informação sobre o que está a acontecer. Portanto, eu tentei abranger o máximo que eu consegui, desde monografias sobre artistas, catálogos de exposições, críticas às exposições, e depois tentar perceber o que é que está aqui. E foi a partir de perceber o que está aí que eu percebi que a questão do pós-moderno enquanto movimento, a neo-vanguarda enquanto um bloco de movimentos, eram as grandes questões.
Okay.
E, portanto, é a partir daí que eu depois organizei o discurso, centrei-me em exposições que lançaram tendências.
Ok. Pronto,
a primeira,
aí está o
critério. Alternativa Zero.
Uhum.
Os anos 70 e 80 foram as décadas das exposições coletivas, sobretudo os 70, mas também os 80, depois do modernismo, os novos primitivos. Portanto, na verdade, foram
de grandes culturais. Exposições coletivas.
A própria exposição dos homeoestéticos, a última exposição que aconteceu na Sociedade Nacional de Belas Artes, foi completamente um regresso estrondoso à pintura, do ponto de vista da escala, do ponto de vista completamente interpretando, ao mesmo em tempo real e útil, do que está a acontecer lá fora.
Achas que acontece isto quando tu estás. Quando és... Acabas por ser responsável por estar a escrever sobre história da arte. Estamos também a decidir essa questão do que vai ser lembrado?
Oh, estamos sempre.
Estamos.
E eu tenho alguma preocupação. Quando vou para um júri de mestrado ou doutoramento,
sim.
Assim, peço sempre ao universo para ser justa.
Sim.
E então, quando faço essas coisas, também peço para ser justa. Porque nós somos muito injustos e também não é impossível. Podemos enganar-nos E sim, é isso. E portanto há sempre injustiça, há sempre falhas, há coisas que podem melhorar. Por exemplo, também há as segundas, as terceiras edições das coisas em que, por exemplo, agora uma coisa na altura que eu coloquei, que na altura achei muito importante, que na altura não se falava muito, foi a recolocação do papel do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra nos anos 70.
Ok.
Porque os artigos que existiam eram residuais e eram, sei lá, em revistas um bocadinho...
E foi uma forma de puxar por isso.
Sim, e eu na altura, eu comecei, o primeiro texto, que foi um artiguinho que eu escrevi sobre o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, foi em 2005. Okay. Foi publicado em 2005, ainda antes de fazer o meu doutoramento. Sim, ainda antes.
Muito antes.
E percebi que aquilo tinha ali uma matéria que tinha que ser...
Não,
ela já era validada, a questão é como é que se coloca isto no contexto da história da arte portuguesa.
Uhum.
E é um contexto... E,
era importante contextualizar.
É importantíssima a ação do Círculo, enquanto laboratório experimental, como dizia o Ernesto Sousa, o maior laboratório experimental do país.
Sim.
Talvez por estar fora do centro, que isso também ajuda em ditadura. Sim. Talvez por estar sobre o chapéu da academia, que também protege. Os estudantes são diletantes e tal, e também de alguma forma. E por serem bons e serem criativos, claro, é evidente.
Claro. Pois é isso, é o que tu dizes. Há sempre o risco de esquecer uns. Por outro lado, lembra, há uns que ficam e se calhar... Foram completamente efêmeros, mas ficam porque na altura foram falados, mas isso não controlamos, não é? De todos.
É, acho que tenho essa preocupação. Tenho essa preocupação, mas claro que vão falhar sempre coisas.
Claro.
Sei lá, estou a pensar, por exemplo, uma artista que eu gosto imenso e que já meti na segunda... Não foi na segunda edição, mas depois quando falei mais pelos anos 80 que entrei mais a São Pestana, por exemplo.
Uhum.
As performances dela, sei lá, ela não parecia muito... catálogos, isso não aparecia, portanto foi de facto assim uma descoberta um bocadinho, ainda está no livro, ainda entrou, mas já foi uma descoberta um bocadinho depois que eu fiz.
Sim, não me estás a falar, eu estou a pensar realmente, nós falamos muito sobre isto, é uma problemática mesmo que temos, que é esta ausência da crítica que então para quem programa é um bocadinho frustrante. Então nós tentamos, e como tu dizes, cada vez temos meios próprios, e daí tu há bocado refletir sobre como o crítico devia ter uma atitude mais adaptada aos tempos modernos, porque nós próprios, quem programa, tem o seu espaço e tem a sua forma de comunicar. Sim. E o que nós procuramos muitas vezes é tentar compensar a falta da crítica, que não consegue ir a todo lado, tentando publicar um livro aqui, um catálogo ali, não é? Mesmo coisinhas pequeninas, mas que fique escrito, que fique...
Mas isso é muito importante. E uma coisa não invalida a outra. Com um catálogo, uma exposição, uma folha de sala, são importantíssimos.
Claro.
E a outra coisa, a crítica é na verdade...
Claro que é. Mas, no fundo, ambos são documentos que ficam.
Importantíssimos.
É importante que fique qualquer coisa.
E mais, a crítica, por definição, é sempre um exercício escrito.
Uhum.
Por definição.
Uhum.
E que a definição vale, porque um dia eu quero falar sobre esta exposição, eu tenho que ter um documento, pode ser online, não interessa, mas um documento escrito que me fale sobre aquela época. Isso, claro, é super importante.
É super importante, não é? Eu acho que aí temos esse papel, que é, por exemplo, nós aqui é a preocupação de ter sempre uma folha de sala, pronto.
Pois, e vai.
Há sempre um texto.
Claro.
Pelo menos isso, não é? Que fique pelo menos, claro, aquele texto.
Claro.
Claro, não é?
Foi uma coisa que o Fernando Pernas percebeu logo. O Fernando Pernas foi um crítico de arte, mas era alguém que percebia logo o interesse, e foi um gestor cultural. Ele foi a primeira pessoa a dirigir o CAC, que foi o Centro de Arte Contemporânea, que existiu 4 anos, creio, no Porto, que foi, de alguma forma, uma antecâmara de Serralves. E o Fernando Pernas era alguém que era crítico, já antes disso, ele escrevia muitíssimo bem sobre arte, e era alguém que percebia precisamente a necessidade ele tem depois compilações que fez, dirigiu coleções. Sim. E, portanto, ele percebe essa necessidade, percebeu claramente essa necessidade de a crítica ter algo mais consistente
físico.
Exato. Que as pessoas comprem, que as pessoas até vão abrir, e acaba a ver o que é que está aqui. Depois estão coisas surpreendentes.
Porque agora, com a tendência do online, muitas vezes fica tudo na nuvem e nós não sabemos o que é que vai ser disso, não é? Daqui a uns anos.
Mas pronto, mas é isso.
É isso. Ok. Desde 2024, desenvolves no âmbito da FCT o projeto Feminist Art in Portugal Since the Revolution. 1974 until the end of the 20th century. A dialogue between politics, feminism and art movements. Ao mesmo tempo, assistimos hoje a uma maior visibilidade das questões feministas, mas também ao crescimento de movimentos conservadores e discursos que parecem colocar em causa direitos que julgávamos adquiridos. Quando olhas para o presente, sentes que estamos perante uma transformação ou uma reação? E que papel podem ter a arte e a cultura, desempenhar quando a própria ideia de progresso social parece deixar de ser consensual?
Eu acho que a cultura é que nos salva, é a arte.
Sim.
Estou a falar a sério. E, portanto, acho que se não houver investimento na educação, investimento na cultura, nós não vamos para lado nenhum.
Sim.
E, portanto, precisamente os desinvestimentos na cultura, o desaparecer determinadas formas de filtrar opiniões, nomeadamente o verificar-se, a verificação das fake news, etc. Quer dizer, isso gera coisas perigosíssimas.
Claro.
E, portanto, é em relação ao projeto, começando,
sim,
por aí.
Sim, fala do projeto, sim.
O projeto é um afunilar, é fazer um zoom à investigação que eu faço. Eu depois...
Claro, tipo...
Esta parte já está, independentemente das mutações, tudo. Do aperfeiçoamento, não vou dizer mutações, que acho que aquilo está mais ou menos fixado, mas o aperfeiçoamento que pode e deve surgir noutras edições, acho que sim, naturalmente, investirei nisso, mas eu zoomo, ok, e agora, pensando... Nós temos várias coisas. Sim, nós nos anos 70, ainda antes da Revolução de Abril, nós temos um conjunto de mulheres artistas que se afirmam de uma forma absolutamente extraordinária. Posso assim dizer, a Lourdes Castro, a Ana Atrilli, a Ana Vieira, a Helena Almeida, a Túlia Saldanha, a própria Clara Menezes, que nessa altura faz uma arte muito provocatória, muito erotizante. E, portanto, nós nessa altura, mesmo a Emília Nadal, que nessa altura faz também muita crítica
com a Paula Rico.
A Paula Rego.
Menos em Portugal.
A Paula Rego não estava cá.
Não estava cá. Gostávamos nós que fizesse parte desse grupo.
Ela participou em algumas exposições coletivas importantes, mas a Paula Rego não estava cá.
Portanto, não está considerada nesse.
Refirmei ela, claro, naturalmente, mas ela não está cá. Portanto, isto é arte portuguesa, mas devia ser arte em Portugal.
Sim, exato.
São coisas um bocadinho diferentes, mas pronto, certo. E portanto, isto é um zoom sobre isso. E precisamente porque acho que. Eu nunca acho que as coisas estejam isoladas. Portanto, eu interessa-me falar de política, a política interessa-me imenso. Eu acho que tudo é política,
claro.
Sempre me interessou desde miúda, e portanto eu acho que a política é importante como a conceptualização dos movimentos, os critérios conceituais em função de que é feita, acho que é super importante também. E depois o facto artístico, e os artistas. Uhum. E, portanto, a conjugação disto tudo é que eu acho que dá uma história de arte com complexidade. Uhum. Uma história de arte não são só uma sucessão de obras no tempo e no espaço. Há conceitos, há variáveis incríveis, há a parte cultural, há a parte económica, há a parte social, há a parte antropológica, há muita coisa que tem que ser pensada e que tem que tentar ter essa complexidade. Portanto, dentro desta complexidade, está também a questão do feminismo, que sim, que acho que é uma altura importantíssima. Eu fico às vezes banzada com as coisas que... E faço campanha eleitoral na minha sala de aula, no sentido sim, não partidário, mas
como humanista. Está a acontecer agora.
E digo-lhes que eles têm obrigações.
Há obrigações, não é?
Eles têm obrigações. Enquanto artistas, enquanto estudantes de arte, eles têm obrigações. Eu digo-lhes isto abertamente.
Porque nós chegámos a dar a coisa por adquirido, não é? Nós que somos desta geração, sim, da tua geração. Sim. Nós chegámos a dar por adquirido, não é? Que estávamos a ganhar a guerra, mas de repente...
E essa guerra ancora-se no desconhecimento. No desconhecimento. E o desconhecimento provoca fantasmas.
Sim.
E pronto, e portanto é esse desconhecimento que nós temos que combater, seja com a crítica da arte, seja com a história da arte, seja com mostrar, seja com as exposições. A ignorância tem que ser combatida, porque a ignorância normalmente está muito associada a violência.
Então achas que isto é uma transformação ou uma reação? Esta coisa, esta contra...
Não é transformação, porque não sabem o suficiente para transformar.
É só uma reação.
É só uma reação, mas é uma reação perigosa. Claro, e que tem consequências na vida das pessoas, na agressividade, em mortes, em assassinatos, que é uma coisa...
Sim.
Eu não acredito que o Trump tenha nenhum programa naquela cabeça, só tem algo reativo, não é?
Sim. Sim, sim, claro que sim. Olha, ao investigares as relações entre arte, política e feminismo no período que segue à Revolução de Abril, tens inevitavelmente reencontrado artistas, obras e percursos que ficaram menos visíveis na história da arte portuguesa. O que é que esta investigação te tem revelado? Também é engraçado falares um bocadinho mais sobre isso. O que é que descobriste assim? Tu és... oh! E até que ponto a história da arte que herdámos continua a ser marcada por mecanismos de exclusão, de invisibilidade, de hierarquização, que importa também revisitar e refletir?
Olha, eu ainda estou meio disto, portanto ainda conto descobrir mais coisas.
Sim, mas o que é que já descobri?
Olha, sei lá, a recolocação...
Podes partilhar.
Claro que sim. A recolocação, por exemplo, de artistas, vou só agora referir assim uma outra. Sei lá, há bocado já referi a São Pestana, que é relativamente conhecida. A Júlia Ventura também é uma artista conhecida, mas mais recentemente ela até teve uma belíssima exposição, sim, até foi, escrevi sobre ela, aqui na Culturgesta, aquela exposição
que
ela
teve. Coimbra e Culturgesta.
Exatamente. Estou a falar de algumas artistas que de facto têm, por exemplo, agora assim de repente, há outras tantas que na verdade conseguem ter aqui um enquadramento e uma necessidade de explorar mais a sua área de trabalho que eu acho que é merecedora de atenção. Estou só a dar assim dois exemplos. Sim. E portanto há muitas artistas e eu não estou a falar das gerações mais novas. As gerações mais novas também é diferente, porque também elas, as próprias pessoas também vão mostrando, sei lá, nos Instagrams, nas redes sociais,
estão ativas.
Exatamente, eu estou a falar de artistas que começaram
nos anos 70,
começaram muitas delas nos anos 80, que é sobretudo estas duas que eu estou a referir, de uma forma mais consistente nos anos 80, e que na altura não havia redes sociais, não havia...
Claro.
E, portanto,
lá aqui, está, não tinham mecanismos próprios de...
Precisamente. E, portanto, eu acho que isto é importante e acho que a crítica da arte tem esta função, e os catálogos de exposições e as folhas de sala, tudo tem esta função para reunir um conjunto de informação que depois poderá e deverá ser trabalhado do ponto de vista da história da arte, porque a história da arte tem que se ancorar em alguma coisa.
Sim.
E há uma parte da história da arte que é a intuição.
Sim.
É verdade.
É?
É. O trabalho do historiador é mais ou menos parecido ao trabalho do detetive. Porque nós nunca sabemos a história toda. Nós sabemos, porque é impossível, nós sabemos o suficiente para haver uma parte que é quase um salto quântico, é uma intuição. Eu acho que é por ali. Podemos estar enganados.
Vou levantar aquele véu.
Sim. Sim, como é que eu sei que é por ali? Às vezes não sei, mas vamos ver se é.
Mas houve aquele, sim, houve aquele acontecimento, houve aquela performance, apareceu aquele artista naquela exposição. Exato.
Portanto, tudo.
Sim. É investigação.
É investigação.
Sim. Nos últimos anos, tens procurado criar espaços de debate, para lá da escrita académica ou da crítica publicada. Penso, por exemplo, no ciclo de arte contemporânea e algo que referimos na biografia, que organiza a Sociedade Nacional de Belas Artes desde 2025, está certo?
É, há um ano. Fiz agora há um ano. Exatamente.
Um ano.
Sim.
E vejo nesse projeto uma preocupação em criar condições para pensar a arte de forma coletiva e pública. O que procuras construir através destas conversas E acreditas que no momento em que a opinião rápida parece minar o espaço público, a conversa pode funcionar como uma forma de crítica e de produção de conhecimento de uma maneira muito mais forte e muito mais profunda?
Acho, a ideia destas conversas, as conversas têm uma hora.
Ok.
Portanto, não tem mais. Certo. Eu acho que é, sensivelmente sim. Uma hora.
Mas às vezes apetece um bocadinho mais, não é?
Mas é melhor que apeteça mais do que as pessoas acham que estão fartas desta cadeira.
É verdade.
Acho que o tempo é uma coisa muito importante.
É verdade.
O tempo é uma coisa muito importante. O tempo pode arruinar uma obra, uhum. Arruinar uma conversa, arruinar...
É verdade.
É como o tamanho de um texto.
Uhum.
É melhor uma pessoa, acho eu,
é melhor final, esperar, querer mais. Ai, querer mais.
Ai, mais um bocadinho. Do que já estou farta.
Sim.
O tempo é muito importante.
É verdade, tens razão.
Acho eu. Mas pronto, eu sou historiadora, portanto o tempo para mim é uma coisa
preciosa.
É uma coisa preciosa mesmo. E então eu decidi fazer estas conversas e pensei, eu vou escolher temas relacionados com a arte contemporânea e vou chamando pessoas consoante o tema.
Uhum.
Só tive uma artista até agora, que foi precisamente para pensar as questões de género, que foi a Pauliana, a Valente Pimentel, porque foi precisamente sobre a questão, as questões de género, ela está fazendo um doutoramento sobre isso, toda a recolha dela fotográfica, o trabalho que ela faz, a produção fotográfica, melhor dizendo, tem que ver com uma recolha que ela faz, com uma procura também dessa diversidade, dessas problemáticas, uhum. E portanto achei que era uma pessoa interessante e foi para falar. Depois vou escolhendo pessoas associadas ao tema que me apetece falar, pronto, claro. E fez agora um ano, vai ser o último agora, desta temporada,
sim.
Depois voltamos em outubro, que agora...
E tu estavas a dizer-me há bocado, gravo as conversas?
As conversas são gravadas, são filmadas.
Portanto, estão todas disponíveis no YouTube, para os meus ouvintes saberem?
Estão todas disponíveis no YouTube da Sociedade Nacional de Belas Artes, é arte contemporânea em diálogo, elas vão aparecendo.
Ok, e achas que faz sentido transformar isso num livro, eventualmente? Pensas Olha, nisso?
Eu acho que não.
Não, mas eu respondo mesmo sobre o podcast. Acho mais mal a tua resposta.
Acho que não.
Agora, as pessoas têm a mania de transformar tudo em livros e nem sempre
não.
Faz sentido.
Eu acho que não. O que eu acho que podia fazer sentido era um DVD.
Um DVD?
Sim, porque, é um conjunto de filmagens. Há uma equipa de filmagem e de edição.
Sim. E, portanto, ou seja, o que achas importante é que se guarde a filmagem e não sim, que se transcriva o que é
dito. Não, tudo que está filmado para ser visto, para ser as pessoas podem ouvir.
É uma questão de imagem
sim,
também.
Sim.
Visual.
Sim. Portanto, sim. Eventualmente a ter de compilar, acho que mais depressa seria uma espécie de um DVD com as conversazinhas todas do que um livro.
Do que propriamente um livro.
Sim.
Sim, mas e diz-me uma coisa, e o balanço é positivo, é bom?
Olha, eu gosto muito de fazer aquilo.
Sim.
Acho que as pessoas também gostam, temos tido bastante público. Uhum. Claro que há umas que despertam mais interesse, ou as pessoas estão mais disponíveis do que outras, depende.
Uhum.
Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu acredito muito, eu acredito profundamente no serviço público. Profundamente.
Sim.
E portanto.
E a entrada é gratuita, portanto, exato.
Entrada é gratuita e. Pronto,
é um privilégio, não é? Este trabalho que se faz, não é?
Bem, eu acho que. Acho que as pessoas poderem ver, terem possibilidade. Olha, está aqui uma conversa, pode não interessar, pode
e chegar interessar, a pessoas mas... que se calhar não são assim tão acessíveis, não é? E de repente estão ali a conversar.
Sim.
É bom.
É, olha, eu gosto imenso e espero que as pessoas, olha, também aproveitem.
Ficam a saber
também,
quando também é que é a próxima conversa?
Próxima quinta-feira, 18, que é com o João Leite.
18
de
junho?
De junho.
Já? Já. Depois da manhã?
Depois da manhã.
Ah, então isso já não vai sair no nosso podcast. Sim, e a seguir é essa?
Agora só voltamos em novembro. Outubro, novembro.
Só outubro, novembro. Sim, pronto. Então lamentamos, nosso ouvinte, quando sair o episódio já.
Já foi.
Já,
esta
já
vai ser sobre inteligência. É com o João Leite, vai ser sobre a inteligência artificial.
Uau!
Que é alguém especialista na matéria. Por exemplo, é artista, é alguém especialista nessa matéria. Porque acho que todos nós, aliás, acho que vai ser a conversa que vai ter menos diálogo, porque eu não tenho muito a dizer sobre
sim,
isso.
Sim,
exato. Eu, na verdade, tenho a ouvir.
Vai ser mais monólogo.
Sim,
eu, na mas verdade, é tenho a ouvir sim. Sobre, é um sobre tema, isso. Sim. É um tema muito atual e nós, então, na área em que trabalhamos, pomos muito em causa, não é? Tipo,
E há muitos mitos e há muitas coisas que, e acho que é importante sabermos o que é. Eu estou curiosíssima para a conversa que vai ser o monólogo.
Claro, vai ser uma aprendizagem. E a que horas é na Cidade Nacional de Belas Artes?
É sempre às 18h30 e sempre às quintas-feiras.
Ok. E depois entrarás um novo ciclo em outubro, novembro.
Sim, sim. Agora
okay.
Temos de fazer pausas.
Ok. Ao longo do teu percurso regressas frequentemente à ideia de que ver não é um ato passivo. No momento em que somos constantemente confrontados com imagens, o que significa verdadeiramente olhar? E acreditas que a arte ainda nos pode ensinar formas mais lentas, mais críticas, mais atentas de ver o mundo?
Acho.
Isto é uma pergunta muito filosófica.
É, mas é preciso. Acho. Agora estou a pensar em elaborar um bocadinho sobre isto.
Elaborar um bocadinho sobre isto.
Sim. Acho que a arte ensina-nos a pensar. Uhum. Acho que, na verdade, a imagem e o pensamento não estão dissociados. E às vezes também pensamos, a ver uma paisagem não tem que ser só arte, mas sim, acho que qualquer coisa que nos permita uma contemplação gratificante, de alguma uhum. maneira, portanto, estou a falar de uma paisagem, estou a falar de uma obra de arte, podem mudar a nossa forma de ver o mundo.
Sim.
E ter aquele tempo de pausa que é importante para depois avançar. Sim. Mesmo na dança nós temos sempre a preparação, que é sempre uhum. preparação para depois dar um salto, para depois fazer o outro movimento a seguir. E isto tem que existir. Tem que haver respiração e outra coisa. E precisamente essas pausas, ou seja, a ideia de consumir imagens não é... Acho que não é uma coisa positiva. Se bem, todos consumimos, quer dizer, todos temos redes, todos vemos, todos... Sim. Mas estou a falar do ponto de vista de ir a uma galeria. É outra coisa completamente diferente.
Sim. Agora vieram uns versos de Fernando Pessoa, do Alberto Queiro, que é pensar como quem anda e sentir como quem olha.
Olha, ora bem.
Não é?
É isso.
Que é tão bonito.
Super.
E é isto, não é? Se calhar é assim que devemos olhar, devemos...
E já agora entrando no metafísico, eu acho que por mais que nós vejamos tanto uma paisagem como uma obra de arte com alguém, nós vemos-la sempre sozinhos.
Sim, exato.
Podemos estar com 10 pessoas a ver o mar, nós estamos sempre a ver o mar sozinhos.
E vemos sempre de uma maneira única.
Sim.
Sozinha nesse sentido, não?
Sim, sim. Sim.
Ninguém vai ver da mesma forma, não é?
E há sempre ali um momento mesmo de solidão. Solidão, agora vou inventar uma palavra. Solidão sim. ativa.
Muito bom. Solidão ativa.
Solidão ativa.
Sim. Porque por escolha própria.
Sim, sim.
Para acabar, ao longo da tua vida tens sido espectadora, crítica de arte, historiadora, investigadora, professora, editora, conferencista, curadora e mais recentemente promotora de espaços de diálogo público. Tens feito muita coisa, Isabel. O teu currículo é impressionante, agora isto não vou editar, é um elogio mesmo.
Obrigada.
Olha, há uma enorme diversidade de práticas no teu percurso. Se tivesses de escolher, qual delas te daria mais prazer? E qual continua a aproximar-te mais daquela curiosidade inicial que te levou, ainda miúda, ainda adolescente, a entrar numa galeria ou num museu pela primeira vez?
Eu não consigo escolher uma, mas posso escolher duas.
Podes escolher duas.
A escrita.
A escrita.
Há bocado não disse, mas eu não sabia que sabia escrever.
Não?
Não.
Quando é que descobriste?
Precisamente quando escrevi a tese de mestrado com a alternativa zero. Okay. Porque aquilo de repente...
Só
eu que descobri. Porque comecei a escrever, ai, agora tenho que fazer a tese e tal, isto... E concentrei-me muito naquilo e de repente aquilo saía-me com uma rapidez que eu nem percebia como é que aquilo estava a acontecer.
Estou engraçado.
A sério. E eu, mas se calhar... E toda a gente, ah, é desfazer... Eu fiz o doutoramento em 3 anos, nem sequer usei os 4. E não é porque tenha capacidades especiais, é só porque gosto de escrever e gosto de investigar.
Gosto de fazer, é fácil, mas pode ser fácil para ti escrever.
E tenho prazer, eu tenho muito prazer a fazer isso.
Uhum.
E, portanto, eu isso jamais abdicaria e tenho assim um objetivo, assim, quando for velhota, mais velhota, é...
mais velhota, não.
É escrever...
Tu não nos vais chamar velhotas publicamente.
Não vou.
Porque eu estou no teu grupo.
Exato. Escrever mais romance, escrevi uma altura um romance, mas escrever mais com tempo.
De uma maneira mais livre,
sim,
talvez,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Mas só nomeaste uma escrita.
Pronto, e eu até a dar aulas, ser professora.
Ser professora.
Chega ao fim do ano, estou farta deles, quero-me ir embora, mas eu não consigo deixá-los.
Sim.
E tenho sempre, e às vezes você não está com aquele, ai, bem, agora vou ter que dar aulas, e dar aulas cansa muito fisicamente. Sim. Eu dou sempre aulas de pé, não me consigo sentar. E eu chego depois ao fim de 4 horas com um intervalo, eu estou cansada, fisicamente cansada.
E vais saltos.
Sim, saltos menos, às vezes. Mas pronto, mas e penso, no, tenho que estar aqui, isto é importante.
Sim, são duas coisas que não.
Sim.
Que te levam à Isabel que.
Sim.
Que teve essa vontade de ser espectadora e de trabalhar nesta área.
Sim, é, são as duas. Acho que não conseguia deixar nenhuma nem outra.
E o que é que traz? O que é que te traz? Porquê é que sentes isso em relação à parte dos alunos e das aulas?
Porque uma alegria, é uma alegria imensa. Nós, primeiro temos que estar a ver, assim, a ver bem. Quando nos fazem uma pergunta, nós, não é a pergunta muitas vezes que estão a fazer, é o que está por trás daquela pergunta.
Uhum.
Uma pessoa tem que estar assim um bocadinho atenta e perceber o que é que realmente aquela pessoa
nos está... O que é que quer saber?
Exatamente. Mas o que é que me quer realmente perguntar? E isso é fascinante, porque nós conseguimos ir lá.
Sim.
E aprendemos imenso. Às vezes fazem-me perguntas que eu nunca tinha pensado nisso.
Sim.
E depois uma pessoa pensar que, de alguma forma, com toda a imodéstia que tem, que eu te vou dizer, pode contribuir para alguma coisa, assim, de uma forma mais concreta, sim, eu fico muito feliz.
E que pode tocar.
E isso...
Não é? Pode chegar...
Pronto, e isso, na verdade, volta a mim, não é? Portanto, eu saio cansada, mas saio contente. Quando uma pessoa sai da aula, eu penso, bem, dei uma grande aula hoje.
Dás e recebes, não é?
Fico muito contente.
Sim. Obrigada, Isabel, foi um prazer.
Obrigada. Foi também um prazer, obrigada.